Abram comigo agora suas Bíblias em primeira carta de Paulo a Timóteo, na trilha do vencedor. Falei da vez passada que temos que brilhar, na terça passada. E hoje quero dizer aos senhores que temos que superar dificuldades. Na trilha do vencedor temos que muitas vezes superar crises e muitas vezes superar nossos próprios sentimentos, nossas próprias vontades, nossas lutas e tribulações precisam ser superadas. Por ser a trilha do vencedor, não haveria vencedor se não houvesse obstáculos e problemas para serem vencidos. Assim que hoje quero falar, não sei se termino hoje, mas pode ser que sim, Deus é quem sabe. Quero falar sobre essa palavra, superação. Há muitos crentes que desfalecem muito fácil. Há muitos crentes que desanimam muito fácil. Há muitos que se deprimem muito fácil. Há muitos que param de pregar muito fácil, e outros que param de tocar e cantar e servir, ensinar, com muita facilidade. Mas se estamos na trilha do vencedor, precisamos superação. Precisamos superar todas essas dificuldades. Caso contrário, elas nos engolirão. E nós vamos parar no meio do caminho. E só serão salvos. Ei, preste atenção para que você não entre em parafuso. Só serão salvos não os que são da Assembleia de Deus, não os que são de uma igreja evangélica, não os que são cristãos, não os que são batizados em águas, não os que são contribuintes, não os que são batizados com o Espírito Santo, não os que pregam a palavra, cantam e tocam. Tudo isso contribui e é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que só aqueles que permanecem até o fim serão salvos. E na trilha do vencedor precisamos permanecer até o fim. E para permanecer até o fim, temos que superar muitas dificuldades e obstáculos. Leamos então 1 de Timóteo como ponto de partida. Capítulo 1 e o versículo 14. Repito, primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1 e versículo 14. E a graça do nosso Senhor, repito, e a graça de nosso Senhor se superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos este versículo? Todos juntos? Vamos lá. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Amém? Pela graça de Deus, você pode superar os obstáculos. Pela graça de Deus que te concede para você vencer todas e quaisquer tentações, problemas, desânimo, tudo que vier pela frente, você pode vencer, porque Ele te dá graça para isso. E o que eu preciso então fazer Porque tantas vezes temos tristezas, temos angústias, temos problemas, tantas vezes lutas, que eu preciso da fé e do amor que há em Jesus Cristo. Deus entra com a graça, eu entro com a fé e o amor que Ele me concede pela própria graça, pois não é de nós, é dom de Deus, para vencermos, superarmos circunstâncias muitas vezes tão adversas. Amém? Espero que o Espírito de Deus abra sua mente para você entender e você sair daqui hoje à noite dizendo: pois eu vou ser um vencedor mesmo, pois eu vou até o fim. Precisamos ir até o fim. Amém? Se você olhar na vida de Daniel, que talvez mais na frente eu fale dele outra vez, se você olhar na vida de Daniel, é um homem fiel, é um homem de oração, é um homem de coragem. Se você olhar para Daniel, é um homem de propósitos, é um homem crente de verdade. No entanto, quando encerrou o seu livro, ouviu a voz do que falava e dizia, no último versículo do livro de Daniel: tu, porém, vai até o fim. Amém? Você está sofrendo lutas? Muitas vezes já pensou de parar? Muitas vezes pensou em desanimar? Muitas vezes pensou não vai dar mais? As frustrações, as tristezas, os aborrecimentos são muitos? Olhe para alguém que está do seu lado e diga para alguém: tu vai até o fim. Quem for até o fim será salvo. Quem for até o fim será salvo. Diga comigo agora: quem for até o fim será salvo. Mais uma vez: quem for até o fim será salvo. Quando temos lutas, quando temos tristezas, quando temos dificuldades, crises espirituais, sociais, materiais, financeiras, etc., não significa dizer que não somos crentes. Não significa dizer que não somos fiéis a Deus. Não significa dizer que não temos fé. Não significa dizer que somos um fracassado. Pois o diabo, o inimigo, procura destruir exatamente os que são. Mas há de Deus uma bênção, a graça de Deus. Paulo pensou assim: Senhor, por favor, me atende, é a terceira vez que estou orando, não dá mais para suportar esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia, e esse espinho na carne, não dá para aguentar mais, eu vou desistir, não dá mais. E Deus olha para ele, o Senhor olha para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ele te dá graça, porque com a graça dele está a força, com a graça dele está a alegria, com a graça dele está o ânimo, com a graça dele está a vitória. E para alcançar esta graça, eu preciso de fé, eu preciso acreditar, eu preciso de amor a Deus, a palavra de Deus e aos irmãos. Amém? Mesmo que você não diga amém, mas a palavra é amém. Por isso a palavra superar significa passar por cima, vencer. Superar é dominar. Alguém que tem mais força, alguém que consegue ultrapassar. Poxa, superou aquela dificuldade, por quê? Porque ultrapassou e foi adiante. Alguém que coloca seus inimigos e tudo que lhe atormenta debaixo dos pés. E este é um que está superando. Ei, irmãos, eu pensei, dirá alguém, que ser crente era só alegria. Então você não foi bem ensinado. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas fique calmo, eu venci o mundo. O mundo está vencido, Satanás está vencido, as lutas estão vencidas, as tentações estão vencidas, a tristeza está vencida. Você só precisa fé e amor para passar por cima e ir adiante. Leia aí por mim, pegue o microfone aí, meu filho, já fica logo aí perto aí para não perder tempo, porque senão eu não vou adiante e demora muito. Mas leia aí Romanos capítulo 5 e versículo 20, o que diz desta graça maravilhosa que nos leva à vitória.
Romanos capítulo 5, verso 20.
Yes. Sim.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse.
Não.
Romanos 5, 20.
Então continua. Continua.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
É aí, superabundou a graça. Por isso a graça do Senhor superabundante. Superabundante quer dizer encheu a taça e transbordou. A graça é transbordante. Deus não te dá graça em conta gota. Deus te dá graça suficiente para ser um vencedor, para transpor seus obstáculos que aparecem, tristezas e tantas, e cada um de nós. Quem de nós nunca teve tristeza? Quem de nós nunca teve tribulação? Quem de nós nunca precisou superar algum momento difícil? Quem disser que não, das duas uma: ou é débil mental que não sabe nada do que é isso, vive no mundo vegetando, não é? Ou não sabe nem o que eu estou falando. Mas todos nós, incondicionalmente, já temos passado, e quem sabe estamos passando, por momentos que não nos conformamos. Falei outro dia aqui, lá em casa, com a irmã Claudete, que está aí. Falei ontem. Eu disse para ela: você lembra daquele dia assim? Agora, semana passada aí. Me lembro, se não me engano, terça-feira passada. Da semana passada. Eu digo: você se lembra que eu me levantei 4 e pouco, fui à cozinha, tomei água, fui para o escritóriozinho que eu tenho lá, minha biblioteca, abri a palavra de Deus e eu li o livro de Joel todinho. Em questão de minuto você lê o livro de Joel? Em questão de minuto. E depois dobrei a minha cabeça, meu joelho, e orei a Deus. E quando estava orando a Deus sobre uma dificuldade, um problema, algo que entristeceu meu coração naquele domingo anterior, eu passei uma segunda-feira triste, triste, triste mesmo. E a terça-feira, amanhecendo de segunda para terça, viemos aqui em oração, eu e a minha esposa, em jejum e oração aqui. Chegamos aí 9 horas para orar. Só tinha um irmão orando, pastor Ademir Ortiz. Não sei, não está presente. Ele não estava muito bem de saúde, precisamos orar por ele. Depois outros também chegaram. E nós tínhamos um propósito. E eu depois disse para ela, naquela madrugada que eu estava orando, que eu li o livro de Joel todinho. Depois me pus a orar sobre aquele problema. Deus falou comigo. Eu disse para ela: Deus falou comigo. Tranquilo, a partir dali, acabou. Deus me disse: você já não entregou o problema na minha mão? Eu estou cuidando do problema. Por que te preocupas? Eu estou cuidando do problema. Veja tranquilo. Ou você não confia em mim? Aí contei para ela. Ela estava chorando sobre qualquer coisa. Eu disse: mas Deus me falou assim, assim, eu não tenho mais que chorar. Eu só tenho que me alegrar sabendo que está na mão de Deus. E que Deus trabalha. E que Deus faz. Você pode estar na maior tribulação do mundo. Você pode estar na maior angústia do mundo. Entregue na mão de Deus e fique tranquilo. Ele sabe muito bem o que fazer. E ela é minha testemunha de que tivemos isso. Essa conversa, esse diálogo, essa vivência. A graça superabundou. Ei, irmão, obreiro, que está em dificuldade lá na congregação, quem sabe com a família, muitas vezes a incompreensão da família, da esposa, eles não entendem, e da própria igreja, e mas que negócio, estava tão bom aqui, agora já muda, e não sei o quê, e tá, 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 e é tanto naqueles desconfortos, hein? A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, jovem, que não é tudo como você gostaria, a graça de Deus superabundou. Ele não te dá graça em conta-gotas, Ele te dá graça superabundante. Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Deus que dá a graça, também dá graça para nós crer nele, para nós nos fortificar nele, para nós acreditar nele, para nós ter fé nele. E ele que nos dá a graça, também nos dá o amor, capaz de amar até os próprios inimigos, até mesmo aqueles que nos causam tristezas, aborrecimentos e rejeições. A graça é para isso que Deus nos dá. E glória a Deus por isto. Precisamos, meus amados, superar limites. Vejamos então, 1 de Coríntios. Primeira carta de Coríntios que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 9 e o versículo 25 a 27. Por favor, pode ler.
1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Paulo está aqui nos dando uma lição. Não sei se vocês entenderam muito bem. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Para poder superar seus limites, para que haja superação. O atleta agora tem aí as Olimpíadas. Não, como é que é? O que é isso aí? Hã? Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. Atletismo, não é? E o camarada já pulava 5 metros com o auxílio de uma vara, de altura por cima de uma corda. Aí ele passa a querer 5,5 e vai lutando até chegar a 6 e vai lutando até chegar a 7. E depois ele, quando está no último das suas forças, dos seus limites, cada centímetro é uma vitória. Ele alcançou 7 metros e 2 centímetros. E alcança o recorde. Pois é, ele se abstém de encher demais a barriga, porque senão fica muito pesado. Ele se abstém de comer muita gordura. Ele faz tudo para chegar no pique, para ter o recorde, para ser o número um, para ganhar uma medalha de ouro, para receber uma coroa de folhas de louro na cabeça, para subir no lugar mais alto do pódio. E Paulo diz: eles de tudo se abstêm para alcançar uma coroa corruptível, que murcha, que seca, cai as folhas. Ah, nós, porém, uma coroa incorruptível. Aleluia. Eles fazem força para aquilo. E eu pergunto: que força você está fazendo para ser um vencedor? Que força você está fazendo para superar o obstáculo? Aí o apóstolo Paulo parece que já foi corredor, não é? Ele fala com expressão atlética, né? É uma expressão atlética. Pois eu assim corro. E cada um que é corredor faz o máximo, ao máximo de limite das suas forças, tudo que pode. E o máximo de treinamento, e o máximo de cuidado nas refeições, e o máximo de que pode fazer para poder ser um vitorioso. E aí alguém que está fraquinho aqui hoje à noite, eu não sei quem é, porque eu não posso julgar ninguém pela aparência, diz assim: ih, pastor, então eu já perdi a medalha, então eu já perdi a coroa, porque eu em termos de correr sou paraplégico, eu não corro nada. Eu não estou falando de vida material, estou falando de vida espiritual. Na vida material, fizeram uma corrida na São Silvestre de São Paulo, há uns 3 anos passados, se não me falha a memória, e depois de 2 horas e meia, lá veio um paraplégico. E na hora que ele chegou naquela divisa ali, e a maior parte do povo já tinha saído tudo, já tinha ido embora, e ele chegou, e quando ele chegou, ele disse: eu alcancei, eu cheguei lá, eu saí de casa dizendo, eu vou chegar lá. E ei, irmão, você pode ser fraquinho, mas lute, não pare, você vai chegar lá. Você pode ser cheio de defeitos, mas tem que superá-los para chegar até lá. Oh, glória. Dá vontade de fazer uma, em vez de fazer um estudo, fazer uma mensagem evangelística, ouviu, Marcelo? Dá vontade de rasgar aqui, mas nós temos que ensinar a palavra. Estamos aqui para aprender a ir para o céu, a ser um vencedor. E glória a Deus por isto. E ele então diz, Paulo: nós fazemos isso por uma coroa incorruptível. Eu corro, não como uma coisa incerta, eu corro na certeza, eu vou chegar lá. Corra, vai andando, não pare, você chega lá. E se vou lutar, eu combato, mas não como que batendo no ar, que não tem reação nenhuma. Toda ação precisa de uma reação, e eu não batendo em nada, eu não tenho reação nenhuma. Preciso superar os meus limites, porque eu não estou combatendo no ar, eu não estou lutando para dar soco no ar, estou lutando contra um inimigo feroz, estou lutando contra um inimigo poderoso que quer destruir que tem uma reação terrível contra mim, que tenta me engolir vivo, mas eu vou continuar lutando, porque a graça de Deus está me dando força, e eu vou vencendo, e vou vencendo, e vou vencendo, até chegar lá. E para isso, eu preciso superar também o meu corpo, a minha vontade, os meus desejos. Se eu quero superação, se eu quero superar limites, preciso também vencer a mim mesmo. Paulo diz: reduzo o meu corpo, subjugo o meu corpo, as minhas vontades físicas, e a reduzo à servidão. Porque não adianta eu estar aqui pregando para os outros e eu mesmo ser reprovado. Que lição de vida maravilhosa! O crente, se quiser vitória, precisa lutar contra si mesmo, contra o mundo e contra Satanás. Temos que vencê-los. E eu venço o mundo, melhor, a Satanás, pedindo o sangue de Jesus e expulsando ele de perto de mim. Eu venço o mundo não entrando nos oferecimentos que o mundo me oferece, tentando me desligar e me separar de Deus. Mas duro é vencer a mim mesmo. Duro é vencer os meus caprichos. Duro é vencer os meus nervos. Duro é vencer os meus pensamentos. Duro é vencer a minha própria maneira de querer ser. Paulo diz: eu subjugo, ponho debaixo dos pés e eu supero. Amém? Precisamos aprender a superar a nós mesmos. Se você quer chegar um dia a poder dizer o que disse Paulo, precisa subjugar, vencer o diabo, vencer o mundo e vencer a si mesmo. Se você quer dizer como Paulo: acabei a carreira, mas guardei a fé. E combati o bom combate. Ele sempre fala de duas coisas: carreira e combate. Como quem lutando boxe e como quem sendo um corredor. Pois se você não sabia, o crente é um atleta de Cristo. Ele combate contra o diabo, contra o mundo e contra os próprios desejos seus e caprichos. E ele corre a boa carreira que lhe está proposta até chegar no final. E agora vamos ver o que ele diz no capítulo 6 desta mesma carta e o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Alguém perguntou outro dia se crente pode beber uma bebida alcoólica? Pode. Pastor, o senhor disse que pode? Pode. E o crente pode jogar futebol? Pode. E o crente pode andar armado com uma arma na cintura? Pode. Que pastor, o que esse pastor está pregando hoje? Essa mensagem hoje não é de Deus, dirá alguém por aí. O crente pode roubar? Pode. Agora pronto, pastor, agora.
E o crente pode matar alguém também? Pode. Ele é tão humano quanto todos os demais humanos. Mas ele não faz nada disso, porque Cristo já o libertou. Ele não faz nada disso, porque agora ele não somente é humano, mas ele é filho de Deus. E o filho de Deus não faz essas coisas. Paulo diz no capítulo 6 e o versículo 12: todas as coisas me são lícitas. Pode. Pode fazer tudo. É todas as coisas, é todas. Todas. Tudo que o mundo faz, você pode fazer. Todas as coisas são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Para um filho de Deus não convém. Para um filho de Deus não é permitido. Para um filho de Deus todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas diz Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quer superar limites? Quer superar dificuldades? Aprenda a não praticar as coisas que não convêm. Deixa-as para lá. Vou dar um negocinho aqui, mas não vou contar quem é o santo. Acho que só tem um, dois aqui ou três que sabem disso. Um pastor mudou-se para uma cidade. Pastor conhecido, mas não vou dizer quem é. Chegou lá um dia, ele convidou os jovens e foram bater bola. E os irmãos lá ficaram escandados. Ah, barbaridade. E a coisa engrossou de tal maneira que eu tive que tirar aquele irmão de lá. Digo, não, vamos perder os crentes, tudo, tem que salvar a igreja. Eu estou aqui para cuidar da igreja. Ah, esteja aqui ou esteja lá na última congregação, tem que lutar por ela. Ganhar almas é o meu objetivo. Tirei aquele obreiro de lá, colocamos um outro. Aí o obreiro perguntou para mim, pastor, mas não pode bater uma bolinha? Eu digo, rapaz, até pode, mas não convém. Pastor está jogando com os membros da igreja e a moçada desabafando na canela dele. Não convém. Pastor tem que ter o seu lugar. Pastor tem que ter o seu comportamento. Pastor tem que impor o seu respeito. Poder, olha, não convém. E Paulo só fazia o que convém. Faça. Supere tudo aquilo que não convém. E você vai começar a entender como é que se supera tantas coisas. Vou parar por aqui, porque senão o resto Deus sabe, não é? Eita, eu já li o versículo todo já. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. O crente precisa se dominar. Precisa vencer os seus próprios desejos. Ei, pastor, a gente pode comer um pernil de porco todo sozinho? Pode, irmão. É proibido? Não. Um camarada aí me prometeu uma costela no bafo, que diz que quanto mais gorda for a gordura que está na costela, mais saborosa fica. Estou esperando até hoje essa costela no bafo. Mas também não estou sentindo falta, porque se ele me convidar eu não vou mesmo. Porque eu não gosto de gordura de carne de vermelha e nem gosto de carne vermelha. Mas deixa para lá. Pode comer a costela do boi inteirinha? Pode, irmão. Pode comer o peru todo sozinho? Pode, mas não convém.
isso vai prejudicar a sua saúde. Isso é a mesma coisa que alguém ganhar um ovo de Páscoa desse tamanho, perguntar, posso comer ele todo sozinho? Pode! Só que não convém. Tire as coisas que não convêm da sua vida espiritual e você vai começar a ter saúde espiritual. Estão começando a entender? Eu creio que sim, já estão entendendo desde o começo, porque vocês são muito inteligentes. Para nós, eu vou ter que continuar outro dia, não vai dar para terminar hoje, mas para nós superar limites, para nós superar crises, para nós superarmos e dominarmos todas essas tribulações, tristezas, problemas, avaliações mais diversas no caminho da jornada do crente, é preciso esforço, gente. É preciso esforço. E para isso Deus dá a graça. É preciso esforço. Leiamos aqui o que disse o salmista no seu Salmo 34 e o versículo 17. Salmo 34, verso 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Crente ficar angustiado é uma coisa normal. Mas você faz o seu esforço e você vai vencer os limites possíveis, acima do que você pode, e todas as suas angústias precisam ir embora. Na minha mentalidade, não existe um momento de maior angústia para a igreja do que para aqueles discípulos que viam o seu mestre, aqueles a quem ele abriu os olhos, aquele que ele fez andar porque eram coxos e paralíticos, aqueles que ele ressuscitou e deu vida, aqueles que ele expulsou demônios deles, aqueles que comeram pão que ele multiplicou e peixe, aqueles que eram tão familiares dele, não existiu tempo de mais angústia quando aquela gente via o seu mestre apanhando, carregando uma cruz, e depois viu ele ensanguentado, pendurado numa cruz, e no momento que tombou a cabeça, entregando o Pai e o Espírito. Quanta angústia. E entre eles, ninguém mais, na minha maneira de ver e de pensar, do que a mãe de Jesus, que estava ali na frente. Imagine que angústia aquela mulher. Coração partido. O meu filho. Agora pede um pouquinho de água para matar a sede. E ninguém me atende. Ele que atendeu tanta gente, multidões, agora ela também nada podia fazer por ele. Quanta angústia, quanta tristeza. Mas a Bíblia diz que o Senhor livra de todas. A angústia durou só um pouquinho. A angústia durou só alguns dias, algumas horas. Logo mais, domingo bem cedo, já alguém voltava ainda escuro lá do sepulcro e dizendo: o sepulcro está aberto. E lá em cima de uma pedra
está sentado um anjo que diz: o que vocês estão procurando? A Jesus? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Eita nós! Adeus angústia! Mande a sua angústia embora. Jesus vive, está ao teu lado, pronto para mandar toda a angústia embora. Charravari candalabai, churiri candalai. Teu é o poder e a glória para sempre, Pai. E disse o salmista no Salmo 119 e o versículo 143: aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Ei, irmão, faça como o salmista. Troque as suas angústias e tristezas pela palavra de Deus. Os teus mandamentos, a tua palavra me trouxe alegria. É o meu prazer poder ouvir. É o meu prazer poder vivê-la. É o meu prazer a tua palavra. Sabe, crente que é crente, quando abre a palavra de Deus, a qualquer hora do dia, se for de madrugada no silêncio que ninguém está lhe aborrecendo, ainda melhor. Nem o tic-tac do relógio. Nada. E você para e ouve Deus te falando pela sua palavra. Você sai alegre. Você esquece a dor. Você esquece a tristeza. Você esquece a angústia. Você esquece tudo. E o salmista tinha sua razão. Mais adiante, em outro dia, eu falarei por que ele tinha suas razões de estar triste, de estar em aperto e angústia. Mas para terminar hoje, e eu fico o restante para outro dia, eu vos convido para aquela palavra tão conhecida. Os pregadores gostam dela. Não sei se entendem muito bem, mas gostam. No Salmo 84, versículo 4 até o versículo 7. Repito o Salmo 84, verso 4 até 7. Bem-aventurado, quer dizer muito feliz, os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Será que eles estão aqui hoje à noite? Estão louvando aí continuamente? É, porque são felizes. Tem gente que se incomoda com o aleluia do irmão que está do seu lado. Tenha paciência, meu irmão, ele é feliz. Ele está dando glória a Deus e aleluia porque ele é feliz. Muito feliz, bem-aventurado. Esses louvam continuamente. Bem-aventurado, que quer dizer muito feliz, o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A tua força está no Senhor. A tua força está no Senhor. Pastor, eu não sei se vou superar esta dificuldade. Eu não sei se vou superar este problema financeiro. Eu não sei se vou superar essa tristeza que me causaram. Eu não sei se vou superar a separação do meu filho, a separação da minha filha. Eu não sei se vou superar porque ela foi embora, porque ele foi embora. Não tenho notícia. Eu não sei se vou superar tantos problemas da minha vida.
a rejeição do meu próprio marido, da minha própria esposa. Eu não sei se vou superar. Na força de Deus, você pode superar todas as coisas. Ele te dá graça para isso. E na sua graça está a força.
E esse crente, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Sabe o que é o vale de Baca? Segundo algumas escrituras, algumas traduções, um vale árido, vale seco, vale que não tem vegetação, vale que não tem comida, vale de dificuldade. Segundo as informações, os viajantes que vinham, os peregrinos para Jerusalém, passavam pelo vale de Baca num tempo certo, especialmente na festa dos tabernáculos, porque levavam suas famílias, levavam as suas cabanas e ficavam ali por 40 dias, dormindo, 50 dias, não é? Dormindo em cabanas, na festa dos tabernáculos. E eles iam na data certa, eles iam no tempo certo. Ei, presta atenção. Tem crente que vive arrumando confusão para si mesmo, vive angustiado, vive perturbado, porque não anda no tempo certo. Quer correr na frente de Jesus? Não dá nada certo, só dá cabeçada e não dá nada certo. Ande seguindo as pisadas do Mestre. Deixa Deus na tua frente. E quando, naquela data certa, eles já sabiam, quando nós peregrinarmos a pés naquele tempo, mas quando nós chegar lá no vale de Baca, é o tempo das chuvas. Ali Deus vai nos dar chuva. O vale é seco. Debaixo, preste atenção, debaixo só vem secura, não tem nada. Mas de cima, Deus abre os céus e manda chuva. É só bênção. E diz o salmista que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Ei, irmão, você está passando por uma luta? Faça dessa luta uma bênção. Transforme esta luta em bênção. Transforme essa tristeza em alegria. Transforme essa tribulação em paz. Transforme esta angústia em muita bênção de Deus na tua vida. Como, pastor? Se eu estou no vale de Baca, como? Espera nele. Ele vai mandar a chuva. Ele vai mandar a bênção. Ele vai mandar alegria. Ele manda e cuida de você. A chuva também enche os tanques. Tem muitos tanques na igreja que estão vazios, mas tem tanque cheio também, dando glória a Deus e aleluia. Tem muitos tanques aí que estão sequinhos, não tem uma gota de graça, mas tem muito tanque aí que está transbordando de glória a Deus e aleluia. Amém? Aqui diz que o Senhor enche, a chuva enche os tanques. E assim que o crente, com este vale de luta, com este vale árido, com este vale de provação, com este vale de Baca, o crente não foge dele, o crente entra nele, mas sai transbordando em alegria. Ei, eles carregavam água para viajar no deserto. Seus cantinhos de água estavam cheios. Eles carregavam alimentos. O sol do deserto é causticante. Queima, arde e queima juntas. E lá vão eles andando, sofrendo com aquela cabeça coberta. E por isso até hoje usam aqueles mantos em cima da cabeça, cobrindo por causa do sol.
E lá vão eles andando com muita dificuldade, os mais velhos com muita canseira, as crianças chorando e querendo colo. Era uma viagem terrível. Mas quando chegavam no vale de Baca, Deus providenciava a benção. Lá vem a chuva, e com a chuva enche-se os tanques. E agora os cantios já estão todos vazios, já tomamos a água toda que tínhamos pelo deserto. Mas aqui no vale do sofrimento, nós vamos encher o nosso cantil de água novamente. Encha o seu coração de alegria, encha o seu coração neste vale de tristeza, seja alegre. O diabo quer mesmo é que você fique lamentando e chorando e triste, porque é isso que ele sabe fazer. Mas Jesus quer ver o seu povo alegre e glorificando a ele. Ei, escuta só, um vale de Baca, segundo teologia também, lá por perto, e lá tinha uma planta que ao se cortar saía uma resina, ou das próprias folhas, que se chamava bálsamo. E o bálsamo, lá do vale de Baca, a gente usa bálsamo para passar nas dores, joelhos inchados, pernas inchadas, é isso? Pois quando eles chegavam no vale de Baca, o Senhor logo estava providenciando chuva para eles. E eles estavam pegando o bálsamo, estavam esfregando nas pernas das crianças que já não conseguiam mais andar, dos irmãos velhinhos, das juntas inchadas, nas pernas inchadas, passava o bálsamo, passava na cabeça, tirava dor de cabeça, bálsamo, 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 e tomava um banho de bálsamo. E sabe o que acontecia quando eles tomavam aquele banho de bálsamo? Versículo 7 diz: ficavam parados ali? Não! Eles iam adiante, de força em força, até chegar em Sião perante Deus. Oh glória! Deixa o Espírito de Deus passar o bálsamo do Espírito, o óleo do Espírito, aonde está doendo, lá na sua tribulação, lá na onde está doendo a sua consciência, lá onde está ferido o teu coração. Deixa o Espírito Santo passar o seu bálsamo, ele é consolador. E daí, pastor? E daí você vai continuar a viagem. O diabo quer que você morra ali, mas você diz: não, eu vou adiante, eu vou até o fim, porque agora eu renovei as minhas forças. E eu vou de força em força, eu vou chegar até Sião perante Deus. Levante o seu braço, levante e fique de pé agora, e glorifique a Deus, e diga: Senhor, me dá força, Senhor, me dá força. Eu estou no vale de Baca, eu estou sofrendo, eu estou perseguido, eu estou sentindo, eu estou triste, eu estou angustiado, meus negócios não vão bem, minha casa não vai bem, minha vida não vai bem. Diga para ele: eu quero o bálsamo do Espírito, eu quero o bálsamo, eu quero continuar a viagem, eu quero ir de força em força até chegar em Sião perante a tua face. Irmão Marcelo, ore agora e nós estaremos estendendo a sua mão. Ore por mim também. Eu preciso de força, eu preciso de graça, eu preciso do bálsamo do Espírito na minha vida. O bálsamo que consola, o bálsamo que alegra, o bálsamo que tira dor. Ore ao Senhor agora e peça por você também.
Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Xarrabaribi candalai, turribi candalabaxundere cai, xarribi candalai. Deus está operando nesta noite. Deixe a sua angústia de lado, ponha a sua tristeza para trás. Diga ao Espírito: passa o bálsamo na minha vida.
Estende as mãos, Senhor, para encher a nossa vida, ou com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua graça. Ó Deus querido, ó Pai amado, estamos diante de Ti, da Tua revelação poderosa, onde acabamos de ouvir, Senhor, a Tua voz, e nós queremos que esse bálsamo do céu, esse bálsamo do Espírito, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas agora. Ó Deus, a Tua palavra penetra onde não podemos penetrar, a Tua palavra vai aonde o homem não pode ir, e com certeza tens falado conosco, ó Deus, de uma forma especial, de uma forma gloriosa. Ó Deus querido, Tu sabe aonde está o ferimento, Tu sabe aonde está a dor, Tu sabe aonde está o machucado, aonde está a angústia. Ó Deus, com esse bálsamo sarador, com esse bálsamo glorioso, ó Deus, venha, Senhor, curar as feridas da alma desse filho Teu, as feridas da alma dessa filha Tua, Senhor. Aonde estiver, Senhor, esse problema, que ele seja sanado agora. Ó Deus, aqueles que estão passando no vale seco, no vale árido, Senhor, e agora, Senhor, com a Tua ajuda, com a chuva que vem do céu, e eu posso escutar o barulho de uma grande chuva, eu escuto, Senhor, o barulho de uma grande chuva nesta noite. Oh, rabacandarabashura bacandarabahai, urabacalabashura bacandarabacalabashura bacandaraia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, que essa chuva desça sobre nossa vida, que essa chuva desça, Senhor, sobre esta sequidão, ó Deus, que esse filho Teu está vivendo, que essa filha Tu está vivendo, Senhor, para que os tanques, Senhor, possam se encher nesta noite, para que ele possa armazenar, Senhor, esta água do céu, para continuar a sua caminhada. Ó Deus querido, ó Pai amado, esse Teu filho não pode mais permanecer nessa sequidão, essa Tua filha não pode mais permanecer nessa sequidão. Ó Deus, com esse bálsamo, com esta água que o Senhor está nos dando nesta noite, nós podemos marchar, nós podemos caminhar, ó Deus, até nos apresentarmos diante de Ti. Oh, rabacalabashurabacandarebalabashanarai, Urabashura bakandara balabashura bakandara bakala bakandora bahai. Ó Deus, eu sinto a Tua presença nesse momento. Eu sinto esta casa tomada pela Tua glória. Esta casa está tomada pelo Teu poder. A nossa vida sente que o Senhor está derramando bálsamo. Arabakala bashara bakandara bahai. Urabakandara bashandara bakandara bakala bashura bakai. Esse bálsamo que cura, esse bálsamo, Senhor, que alivia, esse bálsamo, Senhor, que fortalece, esse bálsamo que sara, esse bálsamo que transmite o bom perfume de Cristo em nossa vida. Urabashura basira bakadariba.
Aleluia.
Esta casa está tomada por esse bálsamo. Eu sinto jorrar o bálsamo do céu aqui, ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus.
Arrabaribi candalai, turribi candalavai.
Arrabacandurabashura bacandarabacalabacai. Arrabashura bacandarabacai. Eu sei que o Senhor está sarando. Eu sei que o Senhor está sarando. Arabassura bacanarai. Ah, Deus, precisamos caminhar de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória, de poder em poder. Urabachu rabanas
Rabaribikandalai.
Ó Deus, com a tua unção, com a tua chuva, batiza com o Espírito Santo, batiza, 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 batiza agora, bacaraba, churaba, raí, renova, renova, renova vidas, ó Deus, distribui os dons espirituais, queremos andar na força do teu poder, queremos marchar na tua unção. Arabashura bacana rebahai. Deus, te louvamos pela vida do teu servo, pastor Osmar José da Silva. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o teu filho. Oh, Deus, derrama sobre o teu servo o bálsamo do céu agora. O bálsamo do teu espírito, meu Deus. Livra o teu filho de todas as suas angústias. Oh, Deus, porque o Senhor é quem nos liberta de todas as angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Oh, Deus, o teu servo, o Senhor, precisa do teu bálsamo também sobre a sua vida. Oh, Deus querido, oh, Deus amado, também a sua esposa, os seus filhos, toda a sua família. Oh, Deus, abençoa da graça como tens dado, Senhor, superabundante, meu Deus, a cada momento, a cada instante. Oh, Deus, abençoa também esta igreja, meu Deus, que está sob os seus cuidados. Abençoa todo esse ministério, Senhor, da graça. Põe o teu bálsamo, Senhor, sobre nós, sobre os teus servos, ministro da tua igreja, cada pastor, Senhor, da tua obra, cada obreiro de congregação, dos campos, Senhor, dos setores de trabalho. Abençoa, Senhor, pastores do nosso campo, abençoa esta tão grande obra. Ó Deus, os missionários, abençoa, Senhor, dá o bálsamo que estara, o bálsamo que cura, o bálsamo, Senhor, que alivia. Ó Deus, abençoa cada membro da tua igreja, cada obreiro, cada cooperador, cada servo teu de um modo geral. Pai, te louvamos por esse bálsamo. Eu sinto esse bálsamo na minha vida, eu sinto a tua presença e a tua igreja sente também. Que todos vão para casa, Senhor, encharcados com esse bálsamo. Ah, Deus, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém.
Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? Dê um abração em alguém agora e diga: leve o bálsamo do Espírito contigo, irmão.